E as pus. A junto aos dançadores. Eu pus um ensaio para ver se estavam a bordo.
Com 40 foi cantada a 3.400 o Pietro Sá, sem coração, a música aqui.
Terreiro de la Lengua 25, um podcast de la Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa.
O Carapucico Vermelho, uma conta de fadas dos Hermanos Grimm. Tradução de Treja Martins e Alcides Meirinhos.
Via chumar uma loba, ela mais liga que parda.
Era uma vez uma nina muito delicada, que tinha o amor de todos aos clavien. Mas era a avó que gostava mais dela. Dava-lhe muita couja. Uma vez, dou um carapuço de veludo vermelho. E como ele quedava tão bem, andava sempre com ele. Dende que lhe chamassem Carapucico Vermelho. Um dia a mãe diz-lhe. Bem a cá, Carapucico Vermelho. Tens aqui um cachique de bolho e uma garrafa de vinho para lhe levares a tua avó. Ela está tão mal e fraquita e isto vai-lhe dar forças. Bota-te a caminho antes que ele dê caleça de mais. E quando estiveres no monte, vai a direito. E não salgas del carreirão, senão ainda te cais e partes ao vidro. E tua avó não recebe nada. E quando entrares no quarto velha, não te esqueças de lhe dar os bons dias. Vou a fazer todo bem, prometeu o Carapucico Vermelho. La avó bebia-lhe a chola no monte, a meia-lhe a dar-lhe lugar. Quando Carapucico Vermelho chegou ao monte, viu um lobo a comer com ela. Carapucico Vermelho não sabia que era um animal bravo e não teve medo nenhum.
Deus nos dê bons dias, Carapucico Vermelho, disse ele.
Bons dias nos dê Deus, lobo.
Aonde vais tão cedo, Carapucico Vermelho?
Vou a ver a minha avó.
E ele que acolheva a agenda embaixo das tamanhas?
Bolho e vinho. Ontem cozimos. Por isso, minha avó, coitadica, vai a poder receber algo bono. Caldeia forças.
E aonde vive tua avó?
Por ende, a uns 3 bolos de perdice, aderente la floresta, embaixo aos 3 carvalhos, e ende que queda la casa dela. E eu abaixo estão as abelhaneiras, assim as sabrás, diz Carapucico Vermelho.
A lhobo panchou para ela. Que coja tão ternica, vai a dar um alhambujo de trás da orelha. Vai a saber ainda melhor do que a abelha. Tens que fazer as coisas com astúcia. Esqueres a caçar a dambas as duas.
Então andou um cachico a par de Carapucico Vermelho e a depois falou.
Ah, Carapucico Vermelho, tu não vês as flores tão guapas aqui ao redor? Por que não miras para elas?
Acho que ainda não te deste conta que aqueles paixaricos estão a cantar tão bem. Vás tão séria, como se fosses pela escola, enquanto que está todo tão feliz no monte.
Carapucico Vermelho levantou os olhos e quando viu como os raios do sol bailavam entre as árvores, ele para frente e ele para trás, e como havia flores tão guapas por todos os lados, pensou.
Se eu levar um ramo fresco a minha avó, é de lhe dar alegria. Um dia tão cedo que vou chegar bem a tempo.
Então, ele saiu del carreirão e entrou nas touças a saber de flores.
E cada vez que apanhava uma, mais longe havia outra, ainda mais guapa, e corria para apanhar.
A modos que quedou cada vez mais andrenta ao monte. Mas a lhobo foi direitica à casa de la avó.
Que ia? E a Carapucico Vermelho? Traio-vos bolho e vinho, abri.
Levanta a tranca,
buziou a avó.
Eu estou-me fraquita para me poder levantar.
A lhobo levantou a tranca. A porta abriu-se e, sem dar uma fala, arrimou-se à cama de la avó e comiu-la. Depois, vestiu-lhe as roupas e lhe atou cadeia, deitou-se na cama e cerrou ao reposteiro. Neste entretempo, Carapucico Vermelho ia havia andado a correr de flor em flor e solo quando ia tinha tantas que não podia carregar mais e que lhe vinha a lembrança e a avó. e botou-se outra vez a caminho, caras a casadelha.
Estranhou que a porta estivesse aberta, e, ao entrar no quarto, sentiu algo tão estranho que disparei-a.
Valga-me Deus, hoje sinto-me tão consumida e normalmente gostante de estar com a minha avó.
Atirou uns bons dias,
mas não houve resposta.
Então arrimou-se à cama e puxou o reposteiro para trás.
Aí estava a avó, amolchada, com a touca e com um calatrice esquisito.
Ah, avó, que orelhas tão grandes tens?
Só para te poder ouvir melhor.
Ah, avó, que olhos tão grandes tens?
Som para te ver melhor.
Ah, avó, que manos tão grandes tens?
Som para te poder abraçar melhor.
Mas, ah, avó, tens uma boca tão grandona.
E é para te poder comer melhor. Mal acabou de dizer isto, o lhobo saltou da cama e engulhou a pobre carapucico vermelho. E, como estava empanturrado, tornou-se a deitar na cama, deixou-se dormir e começou a roncar miau. Um caçador estava mesmo a passar delante da casa e pensou: ui, que se ronca a abelha! E é melhor mirar a ver o que ele passa. Então entrou no quarto e, quando se arrimou à cama, viu a lhoba lhá estiraçado.
Ora, ora, o pimpão! Disse ele. Ai, tempos que andas a ver ti!
Apontou a espingarda, mas então pensou que a lhoba podia haver comido a avó e que ainda lhe podia valer e salvá-la. Assim, em vez de atirar, agarrou numas tigeiras e empeçou a cortar a barriga da lhoba. Depois de haver dado um par de cortes, viu aparecer a carapucico vermelho e assim que deu mais uns cortes, a Nina saltou para fora a bucear.
Ah, mãe, que medo! Estava tão escuro andrente a lhoba.
Logo a seguir, saliu a avó, também viva, mas quais que sem refulgar. Neste entretempo, carapucico vermelho foi muito ligeiro a saber de pedras com que enchiram a barriga da lhoba. Quando ela despertou e se quis escapar, as pedras pesavam tanto, caiu de repente e morreu-se.
Só te quero a tua samarra para fazer um albarde.
Então os três quedaram muito contentes. O caçador tirou-lhe a pele ao lhobo e levou-lhe para casa. A avó comeu o bolho e bebeu o vinho, que carapucico vermelho lhe havia traído, e volveu a sentir-se mais forte. Mas carapucico vermelho pensou: nunca mais na vida tornarás a sair do caminho tu sola para te meter pelas malhadas. Estou mais que ele proibiu. Também há quem conte que, de outra vez, quando carapucico vermelho levava bolhos à avó, outro lhobo falou com ela e quis atentá-la para que saliste ao carreirão. Mas desta vez, carapucico vermelho estava guicha. Seguiu a direito pelo seu caminho e disse à avó que havia achado a lhobo e que ele lhe havia dado os bons dias, mas com os olhos tão malinos. Se eu não houver estado no caminho público, ela bem-me comido. Bem acá, disse a avó. Vamos acerrar a porta, para que não pôde entrar. Não tardou muito, até que a lhobo batisse a porta e gritasse:
abri, avó, sou eu, carapucico vermelho, e trai-vos bolhos.
Mas elas não falaram, nem abriram a porta. Como tal, cabeça cinzenta, puxa voltas à casa e, no fim, encarrapitou-se em riba do telhado, à espera que carapucico vermelho se escapasse de noite para ir atrás dela e engolir pala no escuro. Mas a avó deu-se de conta das ideias dela. Delante da casa havia um chafariz em pedra. E a avó disse-lhe à Nina: agarra o caldeireto, carapucico vermelho. Ontem fiz chouriças, por isso lleva a água da cozedura para o chafariz. Carapucico vermelho acarretou a água até que o chafariz quedasse cheno. Foi quando o cheiro das chouriças chegaram aos narizes da lhobo. Este cheirou e mirou para baixo. Esticou tanto, tanto o cachaço que perdeu o equilíbrio e começou a resvalar do telhado até estimpar a andrente do chafariz. Adonde se afogou. Carapucico vermelho tornou para casa encantada de la vida e mais nada lhe fiz mal.
Porque a língua vai para onde lhe levarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.